Começa agora mais um Boteco Filosófico. O podcast que exige que a filosofia busque respostas para os nossos problemas cotidianos, ao mesmo tempo em que convida você a pensar com mais autonomia, profundidade e mais humanidade. Boteco Filosófico. Apresentação, Jadir Mauro Galvão. Olá, pensadores, aqui é Jadir e você é muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Boteco Filosófico. Vamos dar continuidade nesse episódio à discussão que foi começada na semana passada, no episódio anterior, acerca das estratégias de decisão. Esse é o segundo episódio e é importante que você saiba, né, que a gente está construindo todo um processo para a gente conseguir compreender esse processo de tomada de decisão. Que ingredientes, que variáveis precisam compor a sua estratégia? Pode ser que você não tenha aprendido, né? Certamente você não aprendeu na escola, muitas vezes até nem aprendemos essa ideia de tomar decisão em casa, mas isso não é justificativo. Talvez a gente precise se debruçar calma e tranquilamente para ver que variáveis compõem um bom processo de tomada de decisão, uma excelente estratégia de decisão. Que variáveis, que fatores, que peso cada um desses fatores tem numa tomada de decisão. Até porque muitas vezes a tomada de decisão implica em um futuro, e às vezes esse futuro é de anos, de décadas e até para uma vida inteira. Então, é claro, é possível você rever a sua decisão, recalibrar a trajetória? Sim, é claro que é possível. Mas, como eu estava dizendo, esse é o segundo episódio que a gente vai tratar de estratégias de decisão. Então, se você está chegando aqui, caiu de paraquedas apenas nesse episódio, então volta um pouquinho, volta no episódio anterior, não é necessário voltar agora, você pode terminar esse episódio, mas também visitar o episódio anterior para que você consiga ter todos os ingredientes e não fique faltando ingredientes. A gente repartiu, olha lá, Jack Estripador, a análise, né, em pelo menos 4 episódios, esse é o segundo deles, vamos ter mais 2 nas 2 próximas semanas. E também não é garantia de que a gente vai conseguir abarcar tudo o que é preciso ser abarcado em uma boa estratégia de decisão. Então é claro que num determinado momento, dada a importância da decisão que você precisa tomar na sua vida, é importante que você de fato consulte alguém, né? Se deixe orientar por alguém com experiência nessa área, que seja capaz de lançar um foco de luz acerca de todo o ambiente que está sendo considerado, para que não fique partes de fora. Porque quando essas partes ficam de fora, é aí que os fantasmas, né, da decepção, da frustração e do arrependimento podem nos assombrar futuramente. E claro que a gente não quer isso. Então, é sempre recomendável que você tenha em fácil acesso a alguém que possa te orientar a observar. Isso vai ficar cada vez mais evidente hoje nos fatores que a gente vai considerar da nossa estratégia de decisão. Eu mencionei no episódio anterior, muito de passagem, a diferença que existe entre escolhas e decisões. Muitos até equivocadamente acreditam que escolhas e decisões são sinônimos. Quando não? Na verdade, eu digo para você que o que torna uma decisão algo muito mais difícil do que a mera escolha não é a promessa de futuro, mas a renúncia do passado. O que temos a largar, a abandonar, a renunciar, o que caracteriza, o que diferencia de fato uma escolha de uma decisão, é que a decisão existe uma renúncia. Na escolha, muitas vezes, não. Se eu vou escolher um prato ou outro no cardápio de um restaurante, se eu vou tomar um vinho ou outro, dependendo do momento em que eu estou, se eu vou escolher ir para a praia ou para o campo, isso muitas vezes pouco importa. O importante é o que eu vou renunciar. Então a escolha, ela pode ser feita sem grandes dificuldades, embora também, se ela for feita de maneira imatura, ela pode acarretar em decisões futuras. A gente vai falar um pouco mais disso mais adiante, talvez em outro episódio, né? Que a gente vai colocar atenção na escolha também para que ela não tenha que se transformar em um ingrediente de uma futura decisão. Mas eu falei de abandonar, de renunciar. Então, a renúncia é a palavra-chave, né? Que define uma decisão. É o que eu tenho que renunciar. Ok, mas existem dois tipos de renúncia, né? Numa decisão que precisa ser considerada calma e separadamente. Importante isso, que seja considerado separadamente. A primeira renúncia é o que você vai deixar de ganhar ao decidir por uma opção e não por outras, caso elas existam. Então você vai deixar de ganhar. Ok, se eu vou morar em São Paulo ou se eu vou morar na Bahia, existem prós e contras de morar em São Paulo, mas se eu escolho morar em São Paulo, eu sei que eu tenho, que eu estou renunciando tanto aos prós quanto aos contras de morar na Bahia. Então, se as outras opções, né, e é claro que se fosse opção morar no Ceará, ou morar no Paraná, ou morar no Rio Grande do Sul, ou qualquer outro estado, ou então qualquer outro país, em cada um deles existem prós e contras. E uma vez que eu faça essa decisão por morar em um lugar ou outro, eu vou estar renunciando a todos os outros prós e contras. Então, esse é um problema muito importante que merece ser tratado com extremo carinho, né? O que eu vou deixar de ganhar? O que se vai deixar de ganhar ao decidir por uma opção e não pelas outras? Então, é importante que a gente consiga verificar, com carinho cada opção, analisando criteriosamente todos os seus prós e contras e ver se estamos decididos, se estamos tranquilos com abandonar tanto os prós quanto os contras. Agora, se eu achar que eu só estou me livrando dos contras, muito provavelmente os prós vão me cobrar um pouco mais do futuro. Então, eu preciso analisar com calma, se for o caso, colocar no papel, listar com calma, deixar reservar, por assim dizer, um dia, 2 dias para você ter frescor na sua mente, quem sabe uma noite de sono, para que você possa ir investigando todos os itens prós e contras que você vai abandonar em prol da escolha que você vai fazer. Claro que quanto mais você fizer isso, mais dúvidas, por assim dizer, pode ser que se acerque na sua decisão. Mas é aí que você tem uma riqueza de possibilidades, e é justamente essa riqueza de opções e escolhas que a gente está querendo te oferecer, né? Com uma estratégia de decisão que seja bastante ampla, rica, cheia de informações dos mais diversos níveis, para que, não para te confundir, mas sim para que a sua decisão seja a mais clara possível. E na medida em que você tem estratégias, né, de contingência, de como, legal, como é que eu vou perder, escolhi ficar em São Paulo e não vou para Bahia. Tá, como é que eu lido com essa questão dessa proximidade da praia, do sol e do calor? Então, se eu tenho como lidar com isso, essa pode ser uma consideração que eu preciso fazer. Legal, escolhi São Paulo, então como é que eu vou resolver essa brincadeira de sol, calor, praia? Então, se eu tiver um modo de suprir essa necessidade que a outra escolha me daria de graça, então tudo bem, eu fecho a minha escolha sem maiores problemas, e essa questão do sol, do calor e da praia não serão cobranças, não serão receios que eu preciso lidar num determinado momento, né, que tiver, sei lá, 30 dias de garoa, por exemplo, em São Paulo. Então eu vou poder, sei lá, fazer uma viagem, fazer alguma coisa, que desde que isso me permita. Mas eu preciso considerar isso, né? Esses abandonos, essas renúncias, elas precisam ser consideradas. Não é que eu vou sofrer porque eu vou ter que simplesmente abandonar. Eu levo essa renúncia que eu estou tendo e que pode ser cara para uma consideração na minha escolha, desde que ela tenha seja possível de eu considerar de algum modo, porque se eu não considerar, acaba que ela vai me cobrar mais adiante, né? Uma parte de mim vai estar sendo cobrada. Muito bem. Outra coisa importante que a gente precisa considerar, e aí eu digo considerar isso isoladamente, não é o que se vai deixar de ganhar, mas é o que a gente vai abandonar em prol da decisão em questão. Como assim o que você vai abandonar? Talvez esse seja o maior problema, né? O que transforma a decisão em decisão e por isso que ela se torna um pouco mais difícil. Quando você faz uma nova escolha, é grande a probabilidade de você ter de abandonar coisas que você já tem. Por exemplo, você vai trocar de trabalho, né? Sai de um trabalho e vai para um outro trabalho. Você vai ter o quê? Abandonar a segurança daquilo que já é conhecido, que leva junto consigo, inclusive, até o medo do desconhecido. O que já conquistamos, o prestígio, a posição, a tranquilidade, a obrigação de provar alguma coisa, de provar o seu valor, né? Aonde já estamos, aonde nos encontramos, talvez esse valor já tenha sido provado, talvez esse valor já tenha sido considerado. Então a gente está abandonando o que já foi conquistado, né? Aquele convívio com determinadas pessoas, ainda que sejam algumas pessoas legais e outras chatas, a gente vai abandonar isso, o convívio diário, né? Não quer dizer que você vai ter que desfazer amizades por conta disso, mas esse convívio diário de pessoas que lhe são caras, e talvez eles sejam caras em outros aspectos da sua vida, numa transição de carreira, numa mudança de um trabalho, de uma coisa para outra, pode ser que a falta destas pessoas ou dessa pessoa que te ajuda, que te enriquece na sua vida, pode ser realmente uma grande falta, uma grande renúncia que você vai ter que fazer. Então, tudo isso se transforma não num preço a ser pago, mas quiçá numa estratégia de contingência. Quiçá aproximar a amizade, quiçá levar essa pessoa para conhecer a sua casa, para frequentar a sua casa, para que essa proximidade possa ser preservada e não renunciada e não abandonada. Agora, por que eu digo para você que é de suma importância que você analise detidamente esses dois fatores, né? O que se vai deixar de ganhar e o que se vai abandonar do passado. Porque nem sempre fica claro saber o que a gente está renunciando. Mas é exatamente por isso que a gente tem que ficar atento a isso. Nós temos um problema, inclusive na nossa cultura recente, né? Que é uma certa cultuação da ideia do foco. Ah, precisamos ter foco, cai a colar nas redes sociais, nas reuniões. Todo mundo fala, precisa ter foco, precisa ter foco, precisa ter foco. Então, é importante que a gente compreenda esta questão do foco. A característica, o fenômeno do foco, tanto no nosso olhar quanto na nossa consciência, ela funciona de maneira análoga aos instrumentos óticos, né? Um microscópio, um telescópio ou outro tipo de instrumento óptico. O fenômeno óptico, né, do foco pressupõe que uma pequena parte, a parte que talvez nos interesse mais, seja iluminada e nítida, ao mesmo tempo em que todo o restante ao redor fique esmaecido. Enquanto o foco ilumina o que se quer observar, ao mesmo tempo o restante fica esmaecido. Ocorre que nesse tanto que fica esmaecido pode haver tantas opções, muito mais risonhas de futuro quanto perigos camuflados. E que se eu não desvio o meu olhar, se eu não ilumino esse ao redor, eu vou deixar de perceber outras possibilidades, outras opções de futuro que podem estar lá escondidas por trás desse esmaecido que está fora de foco, quanto eu vou deixar de ver as armadilhas, as ciladas que estão nessa parte. Então eu preciso, de fato, se eu pudesse ser conduzido por alguém para que essa pessoa nos permita, ao menos por um relance, não retirar o foco do principal, mas sim iluminar o restante para que a gente possa ver com clareza e nitidez tudo o que está em jogo, tanto as outras opções risonhas de futuro, quanto os perigos, as ciladas, as armadilhas que podem estar e que eu posso não estar percebendo num primeiro momento. Então, o problema do foco é esse, né? A gente toda hora vê a importância do foco e eu considero que o foco é realmente uma coisa importante, mas é preciso que eu tenha em mente, eu preciso que eu alargue a minha compreensão acerca do foco. O foco é esse fenômeno de iluminar uma pequena parte e deixar todo o restante esmaecido. E eu preciso, por alguns momentos, talvez não o tempo todo, mas por alguns momentos, lançar uma luz ao largo desse ponto focal, né, em todo esse restante que fica esmaecido, sob o risco de eu deixar escapar coisas muito melhores do que as que eu pretendo escolher, ou de cair em ciladas e armadilhas que podem estar lá e eu não percebi por conta de eu estar com o meu foco muito preciso, muito específico, num ponto apenas e deixando todo o resto de lado. Vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta logo a seguir com o restante desse episódio do Estratégia de Decisão, né, do nosso Boteco Filosófico, analisando a ideia de consequências. Fica aí, a gente volta num minutinho, já já a gente está por aqui de volta. Olá, você que está acompanhando o Boteco Filosófico, ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, como podemos te orientar numa crise pontual, no planejamento de sua carreira, numa transição, numa grande decisão? Entre em contato conosco pelo WhatsApp, é 11 998139423. Repetindo, 11 998139423. Ou nos procure nas principais redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Venha conversar conosco e vamos te ajudar a encontrar uma luz no final do túnel. Olá, pensadores, aqui é Jadir. Eu quero te convidar para a próxima roda de conversa do Boteco Filosófico, que vai acontecer no final deste mês de abril, exatamente no dia 25 de abril, onde a gente vai falar muito mais sobre esse processo de tomada de decisão. Então você vai poder abrir o seu microfone, abrir a sua câmera, fazer a sua intervenção, a sua pergunta, a sua colocação, eventualmente até a sua objeção. Eu vou gostar muito de ter você lá. A roda de conversa acontece, como eu disse, dia 25 de abril de 2022 e ela ocorre pelo Zoom, né, pelo aplicativo Zoom, dentro da plataforma Simpla. Então você precisa fazer a inscrição antecipadamente. Só com essa inscrição antecipada você recebe o link para participar da roda de conversa. É sempre à noite, ou seja, quando você já está um pouco mais tranquilo, dá para você abrir a sua cerveja, o seu vinho, tomar seu golinho de cachaça e refletir profundamente sobre o tema da tomada de decisão e, de fato, evitar aí os grandes fantasmas da decepção, do arrependimento e da frustração. Te espero lá, faça a sua inscrição antecipada, o link está aqui na descrição do podcast. Eu te espero lá, estou te aguardando, um abraço! Muito bem, pensadores, aqui é Jadir, estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco do nosso Boteco Filosófico, analisando aqui a ideia de estratégias de decisão, lembrando que esse é o segundo episódio tratando desse tema. Então, caso você tenha perdido o primeiro episódio tratando sobre esse tema, que traz informações extremamente importantes para que a gente entenda esse processo de estratégia de decisão, então volta, não precisa parar agora, você pode terminar de ouvir esse episódio e voltar no outro, no episódio número 1, que vai ser, você vai ter mais uma porção de outras coisas a serem consideradas. A gente está aqui dividindo em partes esse processo de estratégia de decisão. E nas próximas semanas, a gente vai continuar discutindo, tentando avançar na discussão desse tema. Não temos aí a pretensão de esgotar o tema, mas a gente pretende enriquecer ao máximo possível a tua ideia de estratégia de decisão, a tua ideia de tomar a decisão, para que você, numa próxima decisão, esteja já calçado, né, de tal modo que você diminua, reduza significativamente as probabilidades de decepção, arrependimento e frustração. Pois bem, vamos lá. Nos resta agora, nesse segundo bloco, a gente tratar daquilo que normalmente as pessoas costumam considerar nas suas estratégias mais ordinárias de tomada de decisão. Normalmente, quando se fala em decisão, fala-se em analisar prós e contras. Agora, já nessa colocação, existem vários riscos envolvidos. Primeiro, a ideia de analisar. A própria ideia de analisar já compromete muito a nossa decisão. Porque analisar é uma palavra que nos remete ao racional, a uma análise. E a nossa análise vista pelo olhar da inteligência e da razão. Agora, nós não somos apenas e tão somente razão e inteligência. Nós temos outras faculdades que precisam ser consideradas. Outras, se não maiores, tanto quanto importantes quanto a razão. E não quer dizer que a razão seja aquela que vai dar a última palavra. Ela precisa ser considerada no seu status, no seu estatuto apropriado. Ela precisa ter o seu valor específico, determinado. Ela não pode ter uma importância maior do que o que ela tem competência de oferecer. Ora, mas que fatores outros são esses, tá? E a gente vai se ater aqui a outros três fatores além do racional. Quer dizer que são apenas esses fatores? Não, não são apenas esses fatores que precisam ser considerados, mas a gente vai se ater a esses três fatores adicionais. O primeiro fator adicional importante é o seu corpo físico. O seu corpo físico precisa estar de acordo com as razões. Quando eu falo corpo físico, eu vou me remeter aqui ao pensamento de Bergson, né, de Henri Bergson. Ele fala que nos animais, os animais têm um acesso imediato, né, uma consciência imediata entre a sua consciência e a própria realidade, e que ele dá o nome disso de instinto. E nós também temos um certo instinto, e o nosso corpo, ele é pródigo nesse instinto, ainda que esteja, por assim dizer, um tanto quanto atrofiado, a gente dê muita pouca atenção ao que o nosso corpo físico nos diz, e aí dizer não quer dizer que sejam palavras exatamente, né? Mas o que o nosso corpo físico nos mostra? Nossa, quantas e quantas não foram as vezes em que você talvez tenha falado assim: não, vou chegar mais cedo no trabalho, vou ficar até mais tarde, depois eu vou para a pós-graduação, depois eu vou para a faculdade, e aí você passa o final de semana e chega um determinado momento que você tem que acordar de manhã para você ir para o trabalho, e aquele trabalho que não te dá prazer, que você não vê valor nenhum nesse trabalho, e o seu corpo físico fala assim: amiguinho, eu não vou. Eu vou me rebelar contra você, eu vou te tacar na cama, vou te meter uma gripe, vou te meter uma dor de cabeça, uma enxaqueca daquelas. O que é isso? O que é essa gripe momentânea? O que é essa enxaqueca? É o seu corpo reclamando, é o seu corpo conspirando contra as decisões que a sua razão está tomando. Então, o seu corpo não está querendo te acompanhar na sua decisão. Então, é preciso que o seu corpo físico esteja de acordo, esteja junto com você na sua decisão. Então, se você não considerar todo o empenho que o seu corpo físico vai ter que empreender para atingir o objetivo que você quer atingir, pode ser que ele conspire contra, pode ser que ele te jogue na cama, pode ser que ele te dê uma gripe, uma enxaqueca, uma bursite, uma tendinite ou coisas do gênero, porque isso é um clamor, isso é um grito do corpo, que não é sonoro. Quando o seu corpo físico começa a apresentar determinados sintomas que, digamos assim, vem do nada, para um pouco e considera o que esse corpo está querendo te mostrar. Pode ser que ele esteja querendo te mostrar justamente isso. Falar, eu não estou de acordo com você ter que me usar para um objetivo tão barato. Não, não, não vou junto com você. Então vá sozinho, eu não vou. Você quer ir? Vai em pensamento, porque o corpo físico vai conspirar contra você. Então, se eu não considerar todos os impactos que o meu corpo físico terá, tanto benéficos quanto maléficos, né? Todo o esforço que talvez ele precise empreender, né? Privação de sono, muito gasto de ATP quando eu preciso estudar mais coisas difíceis e coisas do tipo, coisas que talvez não se enxergue um real valor imediato nisso. É grande a possibilidade de você entrar numa estafa, de entrar num burnout. Então, o nosso corpo físico também reclama, também tem as suas exigências. Então, quando eu vou fazer uma decisão, quando eu vou tomar uma decisão, se eu não consulto o meu corpo físico, ele pode ser um fator determinante para que não obtenha sucesso naquilo que eu estou almejando. Além do corpo físico, eu preciso considerar os fatores emocionais. Na medida em que, vamos voltar àquele exemplo, né, de mudar de emprego, né, de sair de uma empresa e ir para uma outra, ou sair de uma empresa e empreender, a gente precisa considerar também que a gente vai entrar numa zona de insegurança, numa zona de aprendizado. E essa zona de aprendizado, ela é tradicionalmente uma zona de insegurança. Não que insegurança seja uma coisa ruim propriamente dita, mas é que normalmente nós não lidamos bem com essa insegurança. Então, uma vez que você vai ser provocado, demandado, com prazos, com coisas que você não está alinhado, com coisas que vão além do seu conhecimento atual, com desafios, se esse emocional não tiver de acordo com isso, de acordo com esse estresse emocional, habituado a conviver com essa situação de insegurança, de medo e de coisas do tipo, esse emocional também vai somatizar e vai conspirar contra a sua decisão. Então, tanto quanto o corpo físico, e muitas vezes esse emocional vai impactar, vai somatizar no corpo físico, né? Quando eu falei aqui acerca do corpo físico de bursites, de tendinites, isso tem muito a ver com um certo estresse emocional. Então, se o meu, tanto o meu corpo físico quanto quanto o meu emocional precisam ser consultados e precisam estar de acordo. É como se você pudesse perguntar deliberadamente, como se o corpo físico e seu emocional fossem figuras, cópias de você. E você perguntasse a esse seu corpo físico e você perguntasse a esse emocional, falou, olha, você está de acordo? A gente vai ter que ter um esforço físico maior, vai ter que passar momentos de bastante insegurança, momentos de bastante medo. Você concorda com isso? Você está disposto a passar por esse tipo de perrengue? Se você não tiver, não vai adiantar, gente. Se você não tiver junto, a decisão vai ser mal tomada. Agora, para além do corpo físico, para além do emocional, e claro, a gente também está considerando aqui o racional, né, de você considerar racionalmente estes prós e contras, tanto daquilo que se quer quanto das renúncias, a gente precisa muitas vezes desenvolver, porque nem sempre a gente tem prática nisso, desenvolver uma consulta ao nosso ser intuitivo. Isso. Consultar a nossa intuição, aquele nosso sexto sentido. A gente não está habituado com isso. Muitas pessoas são muito mais racionais, são muito mais lógicas e muitas vezes nos vêm lampejos intuitivos que você acha que é só um desvario da sua cabeça, que é a sua cabeça tentando tagarelar e a gente não consegue distinguir. Quer dizer, ora, todo mundo tem intuição? Ora, eu parto do princípio que sim, todos nós temos intuição, em maior e em menor grau, e com maior ou menor destreza. Pode ser que a sua intuição seja um tanto quanto limitada, mas pode ser que talvez o maior risco, o maior problema esteja em que você não dá atenção à sua intuição. Você acha que é só um pensamento que veio à sua mente e você simplesmente descarta como se fosse uma alucinação qualquer. Então é preciso, e eu vejo isso como um fator de grande importância, a gente conseguir perceber de maneira mais clara o que a nossa intuição quer nos contar. E a intuição, ela funciona, é muito curioso isso, né? Ela funciona como se fossem os cinco sentidos do corpo físico, como se fossem instintos, né? Você pode ter percebido talvez algumas vezes, vamos tentar dar um exemplo aqui, né? Puxa, você olhava naquele contrato e, racionalmente falando, todas as cláusulas eram excelentes e você ia levar uma grande vantagem naquele contrato. E aí, de repente, você falou: mas tem alguma coisa que não está me cheirando bem. Ora, como assim não está me cheirando bem? Racionalmente eu não consigo entender isso, mas é o seu intuitivo vindo através do seu faro que está te dizendo que alguma coisa não está boa e você não consegue entender o que é. Ainda que você não consiga entender, quando você dá atenção à sua intuição, mais adiante você possivelmente entenderá. Mas antes disso, é só a sua intuição te avisando. Ou tem alguma coisa me dizendo que eu não devo fazer isso. Então, tá, às vezes não é pelo seu faro, pelo odor, mas é pela sua audição. Ou você pode pensar assim, pode ver na sua coisa, puxa, eu não estou vendo isso com bons olhos, né? Racionalmente parece estar tudo certo, mas eu não estou vendo isso com bons olhos. A intuição se utiliza dos cinco sentidos, mas não são os cinco sentidos objetivos que a nossa percepção do corpo físico tem. São percepções muito mais intuitivas. É um cheiro que eu sinto, é alguma coisa que me sopra no ouvido, ou alguma coisa que faz com que eu não veja com bons olhos. Então, essas são as características deste lado intuitivo. E eu devo admitir para todos vocês que, ao longo da minha vida, primeiro, né, logo lá, bem muito antigamente, eu tive certa dificuldade em reconhecer as minhas intuições, mas quando eu consegui reconhecer as minhas intuições, eu devo dizer que elas me orientaram sabiamente e também me livraram de inúmeras armadilhas. Então, eu devo dizer que talvez grandes decisões ao longo da minha vida, de transição de carreira, de relacionamento afetivo, foram deliberadas, não exclusivamente pelo intuitivo, mas por todos esses fatores, e eu estou falando isso mapeando a minha própria estratégia de decisão. Quando eu considerei esse intuitivo, ele sempre se mostrou muito assertivo. Tá, mas é somente isso, ou seja, eu preciso consultar meu corpo físico, o meu emocional, e entenda que quando eu consulto meu corpo físico, eu também preciso considerar os prós e contras do corpo físico, da opção que eu quero e das que eu renuncio. A mesma coisa acontecendo com o emocional, eu preciso considerar os prós e contras da escolha que eu faço e de todas as que eu renuncio. Racionalmente a mesma coisa e intuitivamente a mesma coisa. Isso parece ser muito complexo. Talvez até a própria inteligência tenha dificuldade em compreender tudo isso. Mas na medida em que você começa a ganhar traquejo, a consultar o seu corpo físico, olhar os prós e contras, colocar isso no papel, colocar essas considerações físicas, emocionais, racionais e intuitivas, né? Se você pode até bolar, como eu já bolei, uma certa planilhinha, né? Um formulário que eu posso compartilhar com vocês, em determinado momento. Aliás, quem quiser esse formulário, entre em contato comigo que eu disponibilizo esse formulário que vai considerar esses fatores. Mas a gente ainda tem mais outras questões a serem consideradas quanto às consequências, né? Precisa considerar. Mas não vou dar spoiler, eu vou deixar você com água na boca e dizer que mesmo nas consideração acerca das consequências ou do que precisa ser considerado numa decisão, além do corpo físico, do emocional, do racional e do intuitivo, nós temos outros fatores tão importantes quanto, mas que a gente vai deixar para o nosso próximo episódio na semana que vem do nosso Boteco Filosófico, onde continuaremos analisando aqui todo o processo de tomada de decisão, as estratégias de decisão, o que você precisa incrementar na sua estratégia para que você tome uma boa decisão, uma decisão em que você esteja inteiro. Eu te aguardo, te espero no próximo episódio do Boteco Filosófico. Até mais, fique com Deus, uma boa semana a todos.
Atenção, botequeiros de plantão, termina agora mais um Boteco Filosófico.